Olha, Juliano, a gente se reuniu ano passado, né, em novembro. Eu já me declarei pré-candidato a prefeito. Na época, né, numa reunião do partido, lá no Clube Marselhesa, na Índia. E a gente decidiu, então, o que faria através de pesquisa, né? Em março, a gente realizou uma pesquisa, né? Colocamos o nome meu, do progressista, e o nome do Abel, né? E o combinado é que quem estivesse na frente na pesquisa seria o candidato, né? E, felizmente, né? A população de Canelinha, a nossa pesquisa, optou pelo meu nome, né? Então, eu sou pré-candidato a prefeito, né? Iremos com certeza buscar uma aliança, coligações, né? A gente sabe que esse ano é uma eleição diferente, porque esse ano só pode se coligar na majoritária, não pode se coligar na proporcional, né? E estamos com a equipe de vereadores, né? Nós vamos sair com 14 candidatos a vereadores. Temos 4 candidatas da mulher, né, e 10 candidatos homem, né? E os outros partidos também buscaram, né, o PSDB, esvaziou o PSDB e criaram o PSD, levantaram o PSD, né, que já tinha na Câmara de Vereadores um vereador, que seria o Altamir Adames, e hoje já contam com 4 vereadores na bancada deles. Com certeza vão buscar, né, o apoio do PSD, vamos buscar o apoio do PSDB e de outros partidos, o PSB, a gente tem conversado também, né, buscando esses apoios dos outros partidos para que a gente possa fazer uma coligação forte e sair vitorioso dia 15 de novembro.
Uhum. Nós temos um ano atípico, né, Tonho? Infelizmente, essa questão da pandemia, a nossa geração nunca viu uma situação dessa na área da saúde. Você entende bem porque você é da área da saúde, né? Por outro lado, temos o ano de eleição. Certamente será uma eleição diferente. Você vislumbra isso na questão de uma campanha? Talvez não se possa visitar os eleitores. Como que você analisa?
É uma eleição atípica, né, Juliana? Tem sido um ano tenebroso, né? Eu acho que a gente teve várias perdas, né? A gente sabe da crise econômica, a gente sabe do problema que o país está enfrentando, os empresários, e a gente sabe do problema futuro que vamos enfrentar, né? Eu acho que o prefeito que vai assumir a prefeitura ano que vem, não só em Canelinha, mas em todo o país, né, vai ter que passar por uma grande dificuldade, que é restabelecer a economia brasileira, né? E se o país não arrecada, não temos dinheiro para obras, né? Então, se nós conseguirmos se manter, se nós conseguirmos manter a estrutura do município, nós já seremos vitoriosos, né? É um ano triste, infelizmente, né? Com essa pandemia, tivemos o problema aqui em Santa Catarina do furacão Tornado, né? Que infelizmente também destruiu muita coisa em Santa Catarina. Mas o catarinense, ele é forte, ele é trabalhador, né? E a gente tem certeza que a gente vai sair dessa.
Jonas, como é que o partido se comportou nos últimos 4 anos? Porque geralmente as siglas acabam deixando para se organizar, né? Ocorrer para se organizar nos últimos momentos do início da campanha. O PP conseguiu se estruturar durante esses últimos anos, aí?
A gente se estruturou, né, Jonas? A gente buscou liderança, a gente buscou conversar com pessoas que eram adeptos ao partido e que tinha na última eleição, infelizmente, né, não tivemos o prazer de ser vitorioso, mas fomos buscar essas lideranças, ficamos conversando com a comunidade. Uma coisa que a gente procurou, o Jonas, e eu sempre orientei os nossos líderes da seguinte forma, né? Nós não iríamos interferir na administração. Você nunca me viu nesses 3 anos e meio em um microfone de uma rádio, em um jornal, isso criticando a atual administração, porque eu penso que não somos nós que temos que avaliar a administração. A gente tem uma visão de administração, a gente vê que as coisas não estão sendo bem conduzidas, né? Mas esse papel é o papel do eleitor, né? E como eu já coloquei, a gente tem monitorado esses 4 anos de administração através de pesquisa, né? Pesquisando o que pensa o eleitor, pesquisando o que pensa as lideranças, os empresários, as pessoas que investem no nosso município, né? E essa avaliação nos dá garantia, né, de que podemos ir para uma eleição, né, de cara limpa, como diz o caso do outro, porque a gente fez muito por cara limpa, quando a gente, porque um prefeito ele não administra sozinho, né, a gente administra em equipe, né, e a nossa equipe realmente fez pela cidade, e hoje a gente pode realmente sair na cidade de cara limpa, como diz o caso do outro, né, apresentando o nosso plano de governo, apresentando o que é que a gente quer para a nossa cidade, né, nos próximos 4 anos, fazendo com que o cidadão de Canelinha veja, né, que o que a gente fez por Canelinha foi bastante. Né.
O PP, ele trabalha com a possibilidade de composições? Se sim, com quais partidos que já estão avançadas essas conversações, ou se pode mesmo disputar a eleição com chapa pura, Tonho?
Não, eu acho que isso não acontece, eu acho que nós estamos abertos à conversação, né? Nós estamos abertos ao diálogo, né? E estamos abertos a buscar os parceiros, né? Como sempre estivemos juntos, né? Tem alguns parceiros que a gente sabe que não pode buscar, que não aceita, né? Mas com certeza a gente vai fazer uma grande coligação, né, para que a gente possa enfrentar essa eleição.
Ô Tonho, nesse momento, dentro daqueles nomes que a gente citou aqui no início da entrevista sobre possibilidades de composição, você disse que é pré-candidato, que não vai abrir mão também dessa situação. Qual seria, nesse momento, o partido que estaria mais afinado com o progressista em Canelinha?
Nós tínhamos iniciado uma conversa, né, que eu acho que ali o grande mentor de estruturar o PSD foi o Toninho, né, um dos grandes mentores. A gente já tinha começado algum tipo de conversa, estávamos avançando, mas infelizmente aconteceu essa fatalidade com ele, né? Mas já conversamos também com o PSDB, né? As pessoas que estão no PSDB, estamos conversando com o PSB, né? Então eu creio que a gente vai conseguir fazer essa união e vai realmente sair como saímos das outras vezes, né?
Uhum. Quem é o presidente do PSDB hoje? É o Beto Votolini?
O PSDB é o Beto Votolini, né? E do PSD é o Edson Flores.
O Edson Flores é do PSD.
D.
Tu falou PSB, mas...
O PSB não é o Edson Flores.
Mas você tá conversando com o PSB também?
Com o PSB também.
Quem é que é o presidente do PSB?
O PSB é o Herrera Cuba.
Uhum. Eu não lembro de ter falado assim de ter a participação do PSB em alguma outra eleição em Canelinha, né?
Na outra vez foi o PSB e estava com o PMDB.
Ah, o PSB na outra estava com o PMDB?
Estava com o PMDB. Ah. E era o presidente, era o Eduardo.
Ah, verdade. Tu tem razão, era o Eduardo que era do PSB, o 40, tu tem razão. É. O Eduardo não está mais no PSB ou continua?
O Eduardo saiu e foi pro PMDB.
Foi pro PMDB, né? Algumas reviravoltas, né? O próprio Arlindo também foi pro MDB,
Arlindo,
né?
Arlindo, sim, mas também foi.
Que era uma pessoa histórica no chamado Colas Brancas ali, né?
Com certeza.
É verdade, o Arlindo que foi várias vezes
nos candidato. Causou até estranheza.
É verdade, é. Várias vezes o Arlindo foi adversário do próprio Moacir Montebello, né?
Várias vezes.
Algumas eleições.
Na primeira eleição, quando o candidato a prefeito, né? Lá em 88. Já em. Não, 87, né?
88. Assumiu em 89.
É.
88 eleição.
Então, foi em 88, né? O Arlindo concorreu à prefeitura já contra o Moacir.
Era o Arlindo.
Arlindo... João Dias e Moacir.
Isso. Arlindo e Toninho era chapa. Isso. João Dias e Eduardo Furtado.
Eduardo Furtado, Moacir e seu Chiquinho.
Moacir e o Chiquinho, que ganharam a eleição. Depois, em 92, o Arlindo também foi candidato com o Erivan de Souza de vice.
Erivan de Souza.
E quem ganhou a eleição foi o falecido Nene, né?
O Valmir Orsi.
Valmir Orsi, o Nene com o Cício de vice. E tinha também uma terceira candidatura, o Sidney e o Dr. Marcos.
Sidney e Dr. Marcos.
Antônio, agora buscando mais informações sobre a cidade de Canelinha, naquilo ali que o Jonas tocou, na questão de estar trabalhando com o partido, a busca de novas lideranças para o PP. Você falou que tem vários pré-candidatos para vereadores. Tem novidades de lideranças novas no partido para esse ano?
Não, não temos lideranças novas, né? Temos mais mulheres, né? Que sempre foi uma das grandes dificuldades, eu acho, de qualquer partido político, né? Às vezes eu fiquei lá na Assembleia 3 anos e 4 meses na Escola do Legislativo, e uma das coisas que o Estado tem essa preocupação, que a Assembleia tem essa preocupação, é da participação da mulher na política, né? Porque infelizmente nós somos obrigados a colocar 30% de candidatos mulheres, e a gente não sabe que cargas d'água a mulher não gosta da política, ou ela não participa, ou, né? Não somos nós homens que causamos isso, né? Porque eu, quando prefeito, a maioria do meu secretariado era mulher, né? Era mulher, a mulher tem o espaço dela, né? A ação social era mulher, a educação era mulher, a direção do hospital era mulher, né? Enfim, né? A grande maioria do nosso secretariado composto por mulheres, né? E a gente tem dificuldade, mas graças a Deus esse ano a gente conseguiu, né? Trazer essas 4 mulheres para ser candidata, tem uma quinta para surgir, né? Uma liderança também de dos papagaios, né? A gente tem uma dificuldade também no bairro do Papagaios de colocar candidatos, né? Mas está surgindo um nome novo aí, assim, lá no bairro do Papagaios, né? Mesmo que é um espaço muito grande que tem que ser ocupado, né? Tem que ter uma liderança que defenda o bairro. E estamos aí trabalhando, já estamos, né, com a nossa equipe montada. Acho que todos os partidos já estão com as suas equipes montadas para, né? Isso é muito bom, né, Juliana? Eu vejo de uma certa forma que hoje, se o PSD, se o PSB, se o PSDB, PMDB, quanto mais candidatos PSL, quanto mais candidatos a gente colocar na rua, né, o eleitor tem mais opção de escolha, né? Tem a opção de escolha, e também tem pessoas novas, lideranças novas que merecem espaço, merecem mostrar para a sociedade de Canelinha que também são capazes, né?
A gente não falou aqui sobre o PL, o PP também tem conversado com o PL em Canelinha? O PL é a presidência e a Patrícia, né?
É a Patrícia, né? O PL está sem vereador, está sem... O PL, na verdade, ele era o Arlindo, né? Que era vereador do PL, né, que saiu, foi para o PMDB, né, mas com certeza vamos conversar com o PL também para buscar como liderança.
Tem acompanhado a atual gestão em Canelinha, Dona?
Tenho acompanhado, né, claro, como coloquei aqui antes, não sou eu que tenho que avaliar a administração atual, né, é a população. A gente tem monitorado essa administração através de pesquisas, como coloquei, né? E a gente vê a insatisfação do povo, né? Um governo que não tem tomado atitudes, né? Não tem um plano de habitação, não tem um projeto dentro da ação social. Essa semana eu até estava vendo aí num site aqui da região, vão começar um curso online de xadrez. Até motivo de gozação, eu acho, né? Quando o prefeito, né, nós fomos buscar a qualificação profissional, né, de várias pessoas, né? Eu vejo hoje muita gente em Canelinha sobreviver de cursos que fizeram conosco, né? Nós temos hoje pessoas que colocaram padaria, colocaram café. Nós vimos vários eletricistas trabalhando não somente em Canelinha, mas em outras empresas, formado pelo Pronatec conosco, né? E nós formamos então mais de 2.000 jovens no termo da indústria têxtil, da costura, no corte costura, através do Senai, né? Através dos cursos do Pronatec, eletricista, jardineiro, pintura de carro, mecânico. Então foram todos esses tipos de curso que a gente oferecia, né? Então era uma diversidade muito grande, só que a gente corria atrás, né, Juliana? Então vejo hoje Canelinha ser um projeto bom na área de saúde, né? A gente vê a população reclamando no dia a dia do atendimento na saúde de Canelinha. Não é só nesse momento de pandemia, mas já vem se arrastando desde lá de trás. A gente vê uma ação social, como coloquei agora, dos cursos, sem projetos, vê um CRAS de portas fechadas, né? Nesse momento de pandemia, todas as cidades, os CRAS estão de portas abertas, a assistência social está prestando serviço, né? A saúde está se desdobrando para atender o cidadão, né? E a gente vê a grande dificuldade em Canelinha. Então não temos um projeto de nada, não tem projeto de pavimentação, não temos projeto de habitação, não temos novidade na educação. A gente implantou a Universidade Aberta do Brasil lá no Areião, não foram buscar novos cursos, não trouxeram um curso novo, né? Não desenvolveram o que a gente tinha feito. É, eu penso que um município, quando você não trabalha a educação, quando você não trabalha a saúde, o bem-estar do cidadão, né, esse município ele sofre um retrocesso. Uhum. Né? A única coisa que fizeram foi trazer a Costa Rica e o Ala. Né? Então, foi bom, com certeza foi bom para a cidade, mas você não viu a implantação de uma creche, você não viu a construção de uma sala de aula, né? E nós deixamos, Juliana, um município limpo, como disse com as outras, né? Nós deixamos no caixa da prefeitura 5.111.000 reais. A primeira vez na história de Canelinha que a gente vê que um caixa ficou, né? Ele era só chegar e tocar a prefeitura, né? As obras que a gente deixou até hoje não foram concluídas, né? Que é o ginásio esporte de Orião, que está lá abandonado. Nós temos a creche do Cobre, que até hoje está lá para ser terminada e não terminaram. Né? Nós temos a iluminação do campo do Galeão e os vestiários que não foram terminados. Enfim, tudo que deixamos não tiver a competência de tocar as obras que por nós foram deixadas. Né?
Ô, Tonho, você tem conversado com o PSL, que tem o Diogo Maciel e também o Antônio Carlos Machado Júnior como os pré-candidatos também nas eleições desse ano?
Não, esse ano a gente não conversou, a gente teve algumas reuniões ano passado, né, na qual o Diogo participou com a gente. Na época o Antônio Machado Júnior não era afiliado ainda ao PSL, era afiliado ao PSDB, ao PMDB, né, e a gente não teve nenhum tipo de conversa. O Diogo, né, ele não abre mão de ser candidato na majoritária, né? Quando coloquei o meu nome à disposição, coloquei porque eu queria fazer pesquisa e ver quem estava em melhores condições de ganhar as eleições em Canelinha, né? Todas as pesquisas apontam, né, a minha pessoa, né? E é dessa forma, eu acho que é um processo democrático, temos que disputar, participar, né?